Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
A presidente do Supremo Tribunal Federal homologa delações da Odebrecht. Cruzeiro do Sul, no Acre, decreta situação de emergência por cheia no rio Juruá. Em Roraima, obra de rodovia dentro de terra indígena é interrompida. E o ano começa com alta no preço do pescado no Pará. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as 77 delações da Odebrecht, entre elas a de Marcelo Odebrecht. Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esta informação com Daniele Soares. Após duas horas no presídio Ari Franco, em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro, o empresário Ike Batista foi transferido para a penitenciária Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade. O empresário estava com a cabeça raspada e usando o uniforme do sistema penitenciário, camiseta branca e calça jeans. Em Bangu 9, ficam presos sem curso superior, em cela comum, que é o caso do empresário, que foi preso hoje por agentes da Polícia Federal, logo após desembarcar no aeroporto do Galeão, de um voo vindo de Nova York. E a prisão de Ike Batista é um desdobramento da Operação Lava Jato. Rios transbordam no Acre e moradores já começam a ser removidos. Mais de 8 mil pessoas foram afetadas. A cidade de Cruzeiro do Sul está em situação de emergência. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e traz as informações ao vivo, os detalhes. Renata.
Luciano, ouvintes, o transbordamento de dois rios atinge cerca de 8 mil famílias no Acre. Mais de 1.000 moradores foram removidos por terem as residências inundadas pelas águas dos rios Juruá e Tarauacá. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Carlos Batista, a situação mais preocupante é no município de Cruzeiro do Sul, que é banhado pelo Juruá. As fortes chuvas na região fizeram o nível do rio aumentar 17 centímetros em 24 horas. Segundo o último monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros, o manancial ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 13 metros, e já registra a marca de 14,4 metros. Segundo o coronel, esse volume deve aumentar ainda mais. Informações da Prefeitura de Cruzeiro do Sul apontam que quase 200 famílias foram removidas da área. De acordo com o governo do estado, os moradores foram deslocados para a casa de familiares ou estão sendo acolhidos em abrigos públicos. Os atingidos estão recebendo o benefício de aluguel social. Na mesma região, outro rio, o Moa, também transbordou. Por causa da maior cheia dos últimos 20 anos, o prefeito de Cruzeiro do Sul decretou situação de emergência. Após a publicação no Diário Oficial, o decreto será encaminhado ao Ministério da Integração. Em Tarauacá, 13 ribeirinhos foram removidos de áreas de risco. O rio, que leva o nome do município, está um metro acima da cota de transbordamento. A Defesa Civil também monitora outros mananciais. Mesmo estando abaixo da cota de alerta, o rio Acre, que banha a capital Rio Branco, subiu 25 centímetros em 24 horas. A maior elevação na medição divulgada nesta segunda-feira foi a do rio Envira. O monitoramento do Corpo de Bombeiros aponta que em um dia o nível do rio aumentou 66 centímetros. Luciano.
Obrigado, Renata Martins, que é da Rádio Nacional da Amazônia. Nós trouxemos aqui a informação com relação à homologação das 77 delações da Odebrecht, dentre elas e de Marcelo Odebrecht. Falamos também da prisão do empresário Ike Batista. E agora nós vamos trazer Daniele Soares falando sobre esse tema, essa questão. Vamos lá.
O material, que está sob sigilo, será analisado pela Procuradoria-Geral da República. O procurador, Rodrigo Janot, pode agir de três formas: decidir abrir novos inquéritos, distribuir o conteúdo das delações em processos já abertos ou encaminhar os acordos para instâncias do Ministério Público Federal nos estados. Ao longo da última semana, após a autorização de Carmen Lúcia, os juízes auxiliares de Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo, retomaram as audiências com os executivos da empreiteira. Nesses encontros, eles tinham que dizer se fizeram o acordo de colaboração com o Ministério Público espontaneamente. Este é um procedimento exigido para que as delações sejam validadas. As audiências terminaram na sexta-feira e só faltava a homologação dos acordos. Em cerimônia de entrega de obras do projeto de integração do Rio São Francisco em Pernambuco, o presidente Michel Temer comentou a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de homologar as delações de executivos da Odebrecht. Segundo Temer, ela agiu corretamente e fez o que deveria fazer. De Brasília, Daniele Soares.
Governo do Amazonas suspende subsídios para empresas de ônibus e passagem pode ficar ainda mais cara. Os detalhes com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
A passagem de ônibus subiu 10% neste fim de semana em Manaus. Desde sábado, os usuários do transporte público passaram a pagar R$ 3,30, mas a tarifa pode sofrer um novo aumento. É que na última sexta-feira, o governo do Amazonas anunciou a suspensão dos subsídios concedidos pelo Estado para as empresas de transporte coletivo de Manaus, na forma de isenção do ICMS do combustível e remissão do IPVA. A justificativa é que, ao aumentar a tarifa, as empresas descumpriram um acordo firmado com o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus para a manutenção do preço da passagem mediante a concessão de subsídios na forma de renúncia fiscal do Estado. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas informou que ainda não foi notificado da decisão, mas ressaltou que os subsídios não são para as empresas, mas para o usuário do serviço que sai prejudicado. Já a Prefeitura de Manaus declarou estar estupefata com a medida do governador José Melo e que a retirada dos dois benefícios impacta o preço final da tarifa de ônibus. De Manaus, Bianca Paiva.
O Ministério Público de Contas do Amazonas deu 15 dias para a Prefeitura de Manaus apresentar ao órgão as planilhas utilizadas pelas empresas de ônibus que justificam o reajuste da tarifa em 10%. A intenção do órgão é saber quais as garantias de que as questões trabalhistas serão resolvidas e se não haverá mais greve. O Ministério Público de Contas também quer ter acesso aos dados referentes ao cumprimento de metas do serviço, como limpeza, tempo de espera e lotação. Prefeito de Ariquemes, em Rondônia, só deve se pronunciar sobre o uso de livros didáticos com páginas que tratam da diversidade familiar e ideologia de gênero na quinta-feira. O Ministério Público quer que ele assine um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a manter os livros didáticos. Em nota publicada numa rede social, o prefeito Tiago Flores informou que não vai assinar o termo proposto pelo Ministério Público. A nota diz ainda que a solução do impasse será tomada no âmbito da Prefeitura e devidamente comunicada ao Ministério Público até o dia 2 de fevereiro. Os livros são fornecidos pelo Ministério da Educação, que, por nota, informou que a supressão de páginas é ilegal e que a temática de gênero nos livros didáticos atende à legislação brasileira. Em Roraima, obras em trecho da rodovia dentro de terra indígena são interrompidas pelas comunidades. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Há pelo menos uma semana foram interrompidas as obras de acostamento no trecho da BR-174 que passa pela terra indígena São Marcos. A parte corresponde a cerca de 60 quilômetros do sentido norte da rodovia, que liga o estado de Roraima à Venezuela. De acordo com o vice-coordenador da Associação dos Povos da Terra Indígena São Marcos, Alzemiro Tavares, a equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou as obras na região sem avisar as comunidades.
Foi a própria lideranças que se reuniram lá no, na região deles, lá do Alto São Marcos. E eles realmente viram que já tinha passado, já tinha entrado na terra indígena, né? Sem conversa, sem nenhuma reunião mais. Aí eles ficaram assustados, porque foi decidido, né, que quando fosse entrar na terra indígena, e a gente ia se, novamente se reunir para decidir de como seria daí para frente os trabalhos realizados. Ninguém contra, ninguém contra. Mas que seja, né, eu acho que isso escrito, que não vai fazer mal para nenhum dos dois lados.
Ainda segundo Tavares, a negociação com o DENIT começou no ano passado com o envio de uma proposta de compensação ao departamento no mês de novembro, sem resposta. A associação propôs o pagamento de R$4 milhões às comunidades por um período de 10 anos, valor que seria investido em ações de melhoria dos povos. A equipe de reportagem entrou em contato com a superintendência de Roraima do DENIT, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
E a conta de energia está mais barata para os moradores de Tocantins. Voltamos com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
Uma decisão da Justiça Estadual determinou que o governo deixe de cobrar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre duas tarifas, a de uso dos serviços de transmissão e de distribuição. Para o juiz da 4ª Vara da Fazenda de Palmas, Frederico Paiva, o Estado já cobra o ICMS no momento em que a energia elétrica é consumida e não deve cobrar novamente na fase de distribuição e transmissão. Segundo a Energisa, concessionária de energia no Estado, a medida reduz em 57% o valor cobrado de ICMS. O resultado é uma economia média de 15% no valor final da conta do consumidor. Em dezembro, a servidora pública Marinalva Cordeiro pagou cerca de R$ 240 de conta de luz. Este mês, ela vai pagar R$ 120. Por causa das férias, a conta veio ainda mais baixa, mas Marinalva também observou que o ICMS já veio quase pela metade. De acordo com a consumidora, mês passado, o ICMS cobrado foi de R$ 30. Em janeiro, o valor do tributo foi de R$ 17. Marinalva comemora a decisão.
Qualquer centavo para nós já é significante, porque a gente só ganha aumento, né? Agora estamos sendo beneficiados pela redução de algo, de alguma coisa. Se continuasse assim, era bom demais. Eu já cheguei a pagar até R$ 400 e poucos por mês.
A suspensão da cobrança do imposto começou a ser aplicada nas contas que tiveram a leitura a partir do dia 1º de janeiro de 2017 e vale pelo menos até que o mérito da ação seja julgado. O governo de Tocantins recorreu da decisão. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o Estado deixará de arrecadar mais de R$ 10 milhões somente das contas emitidas em janeiro. A pasta estima que, em 5 anos, as perdas superem R$ 1 bilhão. De Brasília, Renata Martins.
Ainda no Tocantins, a Defensoria Pública entrou com ação para evitar o fechamento de agências do Banco do Brasil no Estado. A repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas, tem mais informações.
Demora no atendimento, longas filas e agências longe de casa ou do trabalho. Essas são algumas das reclamações dos usuários do Banco do Brasil em Palmas. E a insatisfação dos clientes não para por aqui. Com o anúncio do fechamento de algumas agências, os usuários estão ainda mais temerosos com a qualidade dos serviços. É o que afirmou Pedro Rodrigues.
Eu acho que tinha que abrir mais agência, porque só a fila que eu vejo, a imensa, e o povo sair bravo dessa agência por conta do tumulto que dá, então eu acho que tinha que abrir mais, não é fechar as que tem, não.
Autônomo, Fábio Cunha, precisa utilizar o serviço bancário quase que diariamente. Para Fábio, o fechamento das agências é um prejuízo para o trabalhador.
Fechamento de mais duas agências, que é isso mesmo para Palmas, né? Vai terminar afetando a nossa população. Inclusive a minha pessoa, né, que sou usuário de banco diário, né?
Segundo o defensor Fabrício Brito, o fechamento das agências é prejudicial aos clientes.
Ao tempo que a gente pedia nessas ações ajuizadas a melhoria da prestação de serviço, a gente recebeu do Banco do Brasil a informação de que ele vai reduzir agências, fechar agências, reduzir algumas agências em pós de atendimento e a gente entende que o consumidor ficou vulnerável nessa situação.
Ainda segundo o defensor, a medida adotada pelo banco força os clientes a utilizarem os serviços via internet, configurando assim mais um problema, já que em muitas cidades do estado o acesso à rede é limitado.
Nós sabemos que a população do Tocantins, na maioria da população, é população carente, que às vezes vive em zona rural e não vai ter acesso à internet para a realização desse serviço.
A Defensoria Pública aguarda agora um parecer da Justiça. Conforme o Banco do Brasil em Palmas, as agências Serra do Carmo e UFT serão fechadas. Ajananás, Cristalândia, Divinópolis, Fátima, Figueirópolis, Natividade, além de Taquaral do Palmas e a agência da Praça do Bosque dos Pioneiros serão reduzidas em postos de atendimento. De Palmas, Isabel Cristina.
Adiado para o fim de fevereiro, o prazo para quitar o IPVA no Maranhão com desconto. Saiba mais com Noel Soares, da Rádio Timbira do Maranhão.
A Secretaria da Fazenda, por meio da portaria 48/17, adiou para 24 de fevereiro o prazo para pagamento com 10% de desconto em cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, IPVA. O calendário de pagamento da primeira, segunda e terceiras cotas não sofreu alterações e os contribuintes podem realizar o pagamento de acordo com o final da placa dos veículos. Em um acordo do governo do Maranhão e o Banco do Brasil, ficou garantido aos proprietários de veículos a realização do pagamento do IPVA, DPVAT e taxas do DETRAN, relativo ao licenciamento do veículo do ano de 2017. Também diretamente nos caixas de agências e postos do referido banco, até a data final no calendário, já divulgado pela Secretaria e o próprio DETRAN. Ficam também disponibilizadas as vias online e por intermédio de correspondentes bancários devidamente autorizados pelo Banco do Brasil. Após o pagamento do imposto, da taxa e do seguro DPVAT, o contribuinte receberá em seu endereço, em até 10 dias úteis, o certificado de registro e licenciamento do veículo. De São Luís, Noel Soares.
Pesquisa do Diese apontou redução no preço do pescado no ano passado no Pará. Mas 2017 começa com alta no preço do produto. Confira na reportagem de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
A dona de casa Gina Teixeira veio bem cedo ao mercado de peixe do Vero Peso. Na sacola de compras, os ingredientes para o almoço, uma caldeirada de pescada branca. Ela fez questão de compartilhar as etapas do preparo.
Eu limpo ela toda, boto no limão e depois eu faço refogado com cebola, tomate, cheiro. Refogo bem, boto na panela e põe um pouco de água, deixa cozinhar. Um pouco caldo. Aí o almoço bacana.
A caldeirada que Dona Gina costuma preparar em casa não pesou no bolso em 2016. Uma pesquisa divulgada pela Secretaria Municipal de Economia e pelo DIEESE mostra que ano passado houve queda no valor do peixe comercializado nos mercados da capital paraense em relação a 2015. As reduções mais expressivas foram no cação, com queda de 16,67%, seguido do xarel e da pratiqueira, com quase 13%, comenta o economista Roberto Sena.
Essa queda, na verdade, foi uma média de queda do ano, comparando com o ano anterior. Mas grande parte dela se deu em função do reflexo da crise, também batendo forte no orçamento familiar, o que dificultou compras, etc, etc. Então, os preços vieram para baixo. A grande maioria, quase 70% do pescado comercializado, teve queda.
Mas a estimativa do DIEESE é de que nos próximos meses, até a Semana Santa, a tendência seja de alta no pescado. O aumento é justificado pelo período da entressafra, quando cai a oferta do produto. As fortes chuvas nessa época também dificultam a captura do animal, explica o presidente do Sindicato dos Peixeiros, Fernando Souza.
Com todas essas situações, acaba ficando um pouquinho mais caro o pescado. Chega menos peixe aqui e acaba tendo que repassar para o consumidor, porque a gente compra mais caro. Mas é só nesse período, não tem nada a ver pelo fato de ser perto da Semana Santa, não tem nada a ver com Semana Santa, tem a ver com o período da entressafra do pescado, com o período chuvoso.
Algumas espécies já vêm apresentando aumento desde novembro do ano passado e com o passar dos meses, o consumidor vai começar a perceber as mudanças. Orlando de Castro é dono de um restaurante e já constatou o reajuste.
O valor estava razoável, mas agora ele deu uma alta. Comprava dourada a R$16 o quilo, agora passou para R$25. Mas está numa entre-safra, porque todo peixe tem uma safra. Quando está em safra, ele fica barato. E quando está na entre-safra, fica caro.
De Belém, no Pará, Priscila Souza.
Organizações não governamentais, empresas, integrantes da sociedade civil e órgãos do governo assinaram em Belém um pacto pela conservação na Amazônia brasileira. Quem traz informações é Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A Aliança pela Restauração na Amazônia tem o objetivo de combater a destruição da floresta. Segundo o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o desmatamento do bioma em 2016 foi o maior registrado nos últimos 4 anos. A Conservação Internacional Brasil é promotora dessa aliança. O vice-presidente da ONG, Rodrigo Medeiros, explica como será a atuação dos envolvidos na restauração da floresta.
Que as organizações trabalhando juntas, elas possam ampliar essa escala da restauração, desenvolvendo em conjunto novas técnicas e abordagens para fazer isso, visando principalmente redução do custo dessa restauração da Amazônia, mas também tendo também a capacidade de atrair mais recursos financeiros que vão financiar esse projeto.
Ainda de acordo com o ambientalista, a iniciativa vai ajudar o Brasil a cumprir a meta assumida na Convenção Internacional do Clima de restaurar 12 milhões de hectares de florestas.
A ideia é que a gente consiga sair, então, para uma estratégia de atuação em que a gente consiga, de fato, dentro dos próximos 15 anos, né, atingir essa meta aí de restauração. Né? De 12 milhões no Brasil, a gente tem uma estimativa de que pelo menos entre 4 e 5 milhões dessas áreas estão localizadas na Amazônia.
O Amazônia Live Rock in Rio é uma das iniciativas que fazem parte da Aliança pela Restauração da Amazônia. O projeto do Festival de Rock tem o compromisso de plantar mais de 3 milhões de árvores na floresta. De Brasília, Graziele Bezerra.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Novo modelo de RG começa a ser emitido no Mato Grosso a partir de fevereiro. Detalhes com Maísa Penetra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Um dos objetivos da mudança é dificultar a falsificação. Para tanto, os dados serão digitalizados e impressos na cédula que conterá um QR Code e um código de barras. Outra novidade é a inserção opcional do tipo sanguíneo e número do PIS. Haverá também alteração do tamanho e layout, inclusão do porta-documento semelhante ao modelo da Carteira Nacional de Habilitação. A cédula de identidade também conterá fundo invisível sensível à luz ultravioleta, película autoaderente e nova tipologia dos dados. De 1º de fevereiro a 10 de março, os documentos serão emitidos no prazo de até 45 dias em Cuiabá e Várzea Grande e até 90 dias no interior do estado. Depois da efetivação do novo sistema, o atendimento será normalizado e o prazo de expedição deve cair para até 15 dias na capital e 45 dias no interior. A emissão do novo RG é gratuita e pode ser feita nos postos do Ganha Tempo e no Espaço de Cidadania da Assembleia Legislativa de Cuiabá. A segunda via do documento custa R$ 68,15. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, Maísa Penetra.
Um projeto de lei na Câmara dos Deputados busca incluir o direito de indígenas, acusados, vítimas ou testemunhas em processos criminais de serem acompanhados por intérprete em língua nativa. A reportagem é de Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia.
A proposta da deputada Érica Cocai já foi aprovada em dezembro na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e está na Comissão de Constituição e Justiça. Para a linguista e professora da UNB, Ana Sueli Cabral, o projeto é um avanço que pode evitar injustiças.
É um avanço, porque muitos indígenas vão à corte e não sabem se expressar em português. Como que eles são julgados se eles não têm um tradutor? Eles só podem falar na sua própria língua. Imagine as arbitrariedades que são cometidas nos julgamentos de pessoas como essas.
De acordo com o parecer do relator, deputado Luiz Couto, seria de extrema gravidade se, por má compreensão da língua portuguesa e por falta de considerar as diferentes formas de expressão, o julgador acabasse sendo induzido a erros. A professora Ana Sueli reforçou ainda a necessidade de as instituições pensarem na comunicação de surdos e deficientes visuais, que também se expressam de forma diferente. De acordo com informações do Museu do Índio, atualmente quase 200 línguas e dialetos indígenas são falados no país. Mas estima-se que nos últimos 500 anos já foram extintas quase 80% das línguas indígenas faladas no continente americano, antes da chegada dos europeus. De Brasília, Maíra Heinen.
No Acre, o Detran deu início hoje a uma campanha sobre o uso de itens de segurança em veículos. As abordagens são em postos de combustíveis. Mais informações com Damião Viana, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
Durante a campanha, os educadores abordarão temas relacionados ao autocuidado no trânsito, que inclui a utilização dos itens de segurança dos veículos, bem como os cuidados que se deve ter com os demais usuários dos espaços de uso comum, principalmente no período de chuvas. Como explica o diretor-geral da autarquia, Pedro Longo.
É uma atividade da educação de trânsito, é a largada das nossas atividades no ano de 2017 e visa abordar o maior número possível de motoristas para algumas peculiaridades desse período. Período de volta às aulas, o trânsito fica um pouco mais intenso, um período chuvoso também, em que há outros riscos, né, que podem criar aí alguma dificuldade no trânsito e também sempre reiterando aquelas advertências: respeitar a faixa de pedestres, não se utilizar de celular enquanto está conduzindo o veículo.
Para o motorista Marcos Oliveira, essa ação do Departamento Estadual de Trânsito é muito importante.
Educar é a melhor coisa que tem.
A atividade será realizada todos os dias até o período de volta às aulas. De Rio Branco, Damião Viana.
Esporte.
O Sesc Amazonas oferece 360 vagas em atividades esportivas gratuitas em Manaus e nas cidades de Quari, Taquatiara, Maués e Presidente Figueiredo. O projeto social Esporte ao Alcance de Todos é oferecido nas modalidades vôlei, futsal, handball, basquete e atletismo. As inscrições podem ser feitas de 1º a 10 de fevereiro para interessados de 7 a 12 anos nas cidades do interior e de 5 a 17 anos em Manaus. As vagas destinam-se preferencialmente a dependentes de comerciários e estudantes da educação básica da rede pública, cuja renda familiar mensal não ultrapasse 3 salários mínimos. E pela Copa Verde, Galvez do Acre, Nacional do Amazonas, empataram em 1-1 no primeiro jogo da fase preliminar. O Nacional agora joga por uma vitória simples ou um empate para avançar na fase. A partida de volta está marcada para 18 de fevereiro, às 5:30 da tarde, no estádio Gilbertão, em Manacapuru.
Cultura.
Filme venezuelano exibido gratuitamente em Teatro do Manaus. Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
O bicentenário de nascimento de uma grande personalidade histórica da Venezuela, o general Ezequiel Zamora, será comemorado no Amazonas com a exibição gratuita de um filme nesta quarta-feira, às 18h30 da noite, no Teatro Gebes Medeiros, em Manaus. O drama Zamora, Terra e Homens Livres é de 2008 e retrata a Venezuela de meados do século XIX, quando a polarização entre liberais e conservadores marcava a agenda política do país. Camponeses e escravos eram subordinados pela oligarquia. Movido por ideais de liberdade, o general promoveu uma luta contra a desigualdade social e pela divisão igualitária de terras. Ezequiel Zamora se destacou na participação da Guerra Larga ou Guerra Federal entre 1859 e 1863 e ficou conhecido como General do Povo Soberano. A exibição do filme é uma iniciativa do Consulado da Venezuela em parceria com a Secretaria de Cultura do Amazonas. A classificação é livre. De Manaus, Bianca Paiva.
Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.